Jornal Câmara dos Deputados.
Já aprovada na Câmara, a reforma do ensino médio segue polêmica.
Parlamentares querem regulamentar os contratos de fidelização.
Medida que pune juízes por abuso de autoridade gera divergências.
Boa noite. Durante a votação do texto sobre medidas de combate à corrupção na Câmara em novembro do ano passado, o líder do PDT, o Everton Rocha, do Maranhão, incluiu uma emenda do partido tipificando o crime de abuso de autoridade para juízes e procuradores.
A iniciativa causou muita polêmica. No entanto, o Everton Rocha argumenta que a intenção do partido era fazer com que a Constituição fosse cumprida por todos, indistintamente, como ele mesmo explica.
A emenda apresentada pelo PDT na Câmara, ela tem o objetivo de responsabilizar os excessos e coibir a corrupção também no Judiciário e no Ministério Público. Ela não afeta a Lava Jato, apenas pune casos como o do promotor que conduziu a conselheira tutelar que o denunciou por abuso sexual, ou da juíza que prendeu uma adolescente numa cela com homens que a estupraram. Casos que termina com a punição máxima de aposentadoria compulsória. Essa é a intenção do PDT de dizer que a Constituição e a Justiça ela vale para todos, inclusive para os próprios membros da Justiça.
Para Lobi Neto, do PSDB de São Paulo, o conjunto de medidas anticorrupção apresentado pelo Ministério Público e apoiado por mais de 2 milhões de brasileiros foi uma das matérias mais importantes aprovadas pela Câmara em 2016.
No entanto, Lobi Neto discorda da emenda apresentada ao texto original que prevê a punição de integrantes do Ministério Público e do Poder Judiciário por abuso de autoridade.
Nós precisamos, de uma vez por todas, acabar com a corrupção no nosso país. Então, são medidas boas, medidas importantes, e nós votamos favoravelmente. Daí quiseram fazer uma emenda naquele contexto que era justamente fazer a criminalização, não é, do Ministério Público, de juiz, e nós achamos que não era o caso naquele momento. Por isso, nós votamos contra essa criminalização neste projeto.
Economia.
O Congresso Nacional promulgou a emenda constitucional que cria um teto para os gastos públicos, congelando as despesas do governo federal com cifras corrigidas pela inflação por até 20 anos. Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, critica a matéria.
Leonardo Monteiro entende que a medida vai limitar os investimentos, principalmente na educação, setor considerado por ele um dos mais importantes para o Brasil.
A PEC é regressiva, ela diminui o Estado brasileiro, e antinacionalista, contrária a toda a população. Portanto, nós que defendemos a educação, que defendemos a expansão das universidades federais, a criação de novos institutos federais, nós vamos continuar investindo na educação pública de boa qualidade. E, sem dúvida nenhuma, a PEC ela vai limitar o Estado, ela vai criar barreiras para que nós possamos investir em políticas públicas para a nossa população.
A Câmara analisa projeto de áureo do Solidariedade do Rio de Janeiro, que isenta do imposto sobre produtos industrializados e do imposto de importação os telefones celulares do tipo smartphone adquiridos por pessoas com deficiência auditiva ou visual.
O objetivo da proposta, de acordo com Áureo, é reduzir o preço final do produto. Ele explica que o avanço tecnológico tem colocado à disposição das pessoas aplicativos e funções que facilitam o dia a dia do cidadão.
Hoje um smartphone facilita muito a vida de um usuário comum, sem ser deficiente. Você imagina um deficiente que tem acesso ao transporte pelo smartphone, pelo um comando de voz. Poder chamar um táxi, poder chamar um outro veículo, Uber, que está hoje essa grande discussão na Câmara, poder usar ali vários aplicativos que beneficiam a sua vida no dia a dia. Então, eu tenho certeza que esse projeto vai ser aprovado, está tramitando nas comissões, mas está tendo muita aceitação por todas as associações e tenho certeza que a gente vai colocar esse projeto em prática no nosso país, facilitando todos os deficientes visuais no Brasil.
Agricultura.
Pequenos produtores rurais podem ser beneficiados com a renegociação dos débitos fiscais dentro da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Relator da Comissão Especial que analisa a atualização da lei, Carlos Melles, do Democratas de Minas Gerais, explica por que se faz necessária a inclusão da categoria.
E agora nós trouxemos a figura legalizadora do meio rural também. O boia fria, que são quase 17 milhões de brasileiros aí no limbo, na clandestinidade. E agora que vem também a reforma da Previdência, é muito importante essa lei para a inclusão social. É muito importante a lei para aquele brasileiro que está à margem da sociedade, que não tem direito ao SUS, que está sem carteira assinada, ele agora, através do microempreendedor individual rural, ele pode estar sendo um cidadão incluído nesse processo.
Carlos Melles acrescenta que, além da atualização da lei propiciar a geração de emprego e renda, ela vai permitir que as prefeituras arrecadem mais com o ISS e ainda dará aos estados uma pequena margem de arrecadação de ICMS.
A Comissão de Agricultura aprovou o projeto de lei que isenta do pagamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR, as áreas plantadas com florestas. Irajá Abreu, do PSD de Tocantins, foi o relator da proposta no colegiado.
Irajá Abreu defende a isenção como uma importante ferramenta de estímulo à produção legal e ambientalmente sustentável de madeira, principalmente por ser uma cultura de longo prazo.
Qual é o objetivo do projeto? É estimular cada vez mais essa produção de floresta plantada. É uma atividade de longo prazo. Quando você planta soja, você planta e colhe naquele mesmo ano, ou seja, você tem uma renda anual. A atividade floresta, não. No caso de eucalipto, por exemplo, que é a cultura mais comum, nós levamos 7 anos para poder colher. Então, aquele produtor tradicional de pecuária, ele planta a floresta plantada como se fosse uma espécie de uma poupança que ele está fazendo na sua propriedade. Por ser uma atividade de longo prazo, ou seja, ela é menos atrativa que as tradicionais, nós precisamos dar alguns incentivos e alguns estímulos.
Consumidor.
Durante debate na Câmara sobre a fidelização de contratos de telefonia, os deputados optaram por regulamentar o serviço em vez de extinguir os contratos desse tipo. A reportagem da Rádio Câmara traz mais detalhes. Acompanhe.
Nos serviços de telefonia, internet e TV, são comuns as ofertas virem acompanhadas de um contrato de fidelização, quando o consumidor se compromete a permanecer um período mínimo como cliente ou, se decidir romper o contrato, pagar uma multa. Na Câmara, há projetos que buscam restringir ou proibir essa prática. Mas na tramitação das propostas, os deputados preferiram regulamentar a fidelização em vez de extingui-la, como explica o relator da matéria na Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Marcos Tebaldi, do PSDB de Santa Catarina.
Em alguns casos, a fidelização é boa, ela pode ser boa para o consumidor. Ela pode ter um preço melhor, pode ter um pacote melhor, pode ter vantagens. Então, eu estabeleci o quê? O prazo de fidelização, no máximo, 1 ano. E a empresa é obrigada a avisar o consumidor 30 dias antes de, né, de vencer esse prazo. E que não pode mais fazer essas, automaticamente, essas renovações. Elas têm que avisar o consumidor. E mesmo alterar os pacotes.
Para o especialista em direito do consumidor, Geraldo Tardan, a fidelização não é um problema, desde que traga vantagens efetivas. E se o consumidor for lesado, pode se livrar da multa por rescisão de contrato, mesmo estando fidelizado.
Se não é prestado da forma que foi combinado, não é justo o consumidor pagar a fidelização. Então, se você me promete uma TV a cabo com 52 canais, e eu recebo só 50, ou o canal pelo qual eu contratei não está na grade, eu tenho o direito de cancelar sem pagar por incapacidade da prestação de serviço desse fornecedor.
O próximo estágio na tramitação das propostas que tratam da fidelização de clientes é a Comissão de Constituição e Justiça, que verifica se a nova norma não desrespeita a Constituição. Da Rádio Câmara, de Brasília, Lincoln Macário.
Transportes.
O Centro de Estudos e Debates da Câmara dos Deputados lançou em dezembro o 6º volume da série de estudos estratégicos Arco Norte, um desafio logístico. O documento apresenta alternativas para a criação de condições institucionais para a implantação de um novo conceito de logística nos estados do norte do país.
Relator do estudo, Remídio Monai, do PR de Roraima, explica que a publicação abrange as áreas de logística, planejamento, integração intermodal, formas usadas para captar investimentos, além de marcos regulatórios, licenciamento ambiental, portos, hidrovias, ferrovias e rodovias, inclusive o prolongamento da BR-210.
Segundo o Remídio Monai, o livro ainda traz proposições legislativas que podem ser apresentadas no Congresso, buscando resolver gargalos identificados no estudo.
O objetivo é a gente identificar as dificuldades, as barreiras existentes na região norte para exportação, para que a gente pudesse apresentar alguns projetos de lei aqui na casa, para que facilite essa exportação. Então nós identificamos a conclusão da BR-163 de Cuiabá a Santarém, melhorias na BR-364 de Cuiabá a Porto Velho, para fazer a dragagem e sinalização do Rio Madeira de Porto Velho a Itacoatiara, no Amazonas, a dragagem e sinalização no Rio Tapajós de Itaituba, onde está o porto de Miritituba, até Santarém.
Política.
Para Valmir Assunção, do PT da Bahia, a condução de Michel Temer à presidência da República não resolveu os problemas do Brasil. Na opinião do deputado, houve um efeito contrário, aumentando a insegurança política e econômica no país.
Valmir Assunção também critica as medidas adotadas pelo governo federal, que, segundo ele, prejudicam as classes menos favorecidas. O parlamentar sugere que sejam realizadas novas eleições para a presidência, uma vez que Temer não teve voto popular.
Michel Temer encaminhou um conjunto de proposta para a Câmara Federal que tira direito dos trabalhadores, da classe trabalhadora, e, por outro lado, a insegurança, a incerteza, insegurança jurídica, insegurança política, insegurança econômica aumentou muito no Brasil. Isso fruto de um governo que não teve voto, um governo golpista, irresponsável. Acreditava-se que iria resolver o problema político e econômico, agravou mais ainda. Só tem uma saída: eleições diretas já para ele escolher um novo presidente para o país.
Direitos humanos.
A campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres é uma mobilização internacional que acontece todos os anos e é praticada por diversos atores da sociedade civil e poder público engajados nesse enfrentamento.
Na Câmara, a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos Humanos das Mulheres, coordenada por Ana Perugini, do PT de São Paulo, organizou e participou de vários eventos. A deputada destaca a importância da campanha.
Esse evento acontece em mais de 160 países. Aqui no Brasil, esse evento inicia-se no dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, e ele vai até o dia 10 de dezembro, ou seja, são mais de 16 dias. 10 de dezembro é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, né? A finalidade é a divulgação, né, de uma cultura possível de paz entre homens e mulheres, de respeito mútuo, de igualdade de oportunidades nos espaços de poder, de igualdades de salário, enfim, pelo fim da violência contra a mulher.
Entre os eventos que marcaram a campanha em 2016, Ana Perugini ressalta a discussão de temas, como os crimes cibernéticos contra a mulher, o luto materno e o empoderamento político. Ela também lembrou a entrega do prêmio Carlota Pereira de Queiroz e o debate sobre o caso da quilombola Maria das Graças de Jesus, que perdeu a guarda dos filhos por ser analfabeta e descendente de escravos.
A primeira igreja do Evangelho Quadrangular foi implantada no Pará há 43 anos por Josué Benson, do PTB. Hoje, por todo o estado, segundo o parlamentar, já são mais de 3 mil templos.
Para Josué Benson, a função da igreja é estar em locais onde muitas vezes o Estado não consegue chegar.
Qual a função da igreja? Trazer uma resposta para aquilo que o Estado nem sempre tem como fazer. Atender a pastoral carcerária, a pastoral da criança, atender famílias, orientar famílias desajustadas, reintegrar o jovem à sociedade, ajudar aqueles que querem se libertar da dependência química, e é o que estamos fazendo. São 43 anos de trabalho no estado do Pará e, eu diria, 43 anos de vitórias.
Educação.
Já aprovada na Câmara, a reforma do ensino médio ainda provoca polêmica entre parlamentares, estudantes e representantes da educação.
De acordo com a reforma que está agora no Senado, 60% da carga horária será comum e 40% será destinada a áreas específicas de conhecimento. Saiba mais sobre o assunto na reportagem da Rádio Câmara.
Em dezembro de 2016, a Câmara aprovou a reforma do ensino médio, que pretende aumentar a jornada do estudante das 4 horas diárias atuais para 7 horas, além de reduzir o total de disciplinas obrigatórias para que ele possa escolher uma área de aprofundamento já a partir do primeiro ano. A ideia é tornar o ensino mais atrativo e conectado ao mercado de trabalho. A reforma foi encaminhada por medida provisória, o que foi um dos motivos para protestos de estudantes em escolas de ensino médio e universidades de todo o país. Os parlamentares que se opuseram à medida, apesar de defenderem a necessidade de alguma reforma, acreditam que a falta de recursos vai impedir tanto a ampliação da jornada quanto a oferta das 5 áreas de aprofundamento, que seriam linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica. É o que disse a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, durante os debates.
Eu reclamo aqui que os itinerários formativos estão sendo apresentados como um simulacro, porque grande parte dos municípios brasileiros são tão pequenos que têm apenas uma escola de ensino médio. Então, ainda que sejam 5 itinerários formativos, que escolha fará o estudante? Lhe será imposto aquilo que a escola tiver.
Para o deputado Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, presidente da comissão especial que analisou a medida provisória da reforma, os parlamentares terão que priorizar o ensino médio na elaboração do orçamento.
Nos últimos anos, se investiu 30 bilhões no ensino superior e apenas 10 no ensino básico. Nós temos que reverter um pouco, temos que investir mais agora no ensino básico. Inclusive, colocamos 1,5 bilhão para incentivar o início da educação integral e vamos agora, na mudança do Fundeb, resolver essa questão.
A secretária executiva do MEC, Maria Helena de Castro, disse que o importante é tornar o ensino menos enciclopédico.
O Brasil é o único país do mundo que tem um ensino médio único, igual para todos, com um currículo obrigatório de, no mínimo, 13 disciplinas, podendo chegar até 18 disciplinas em alguns estados do país.
Mas nem todos concordaram com a redução do total de disciplinas. É o caso de Eduardo Oliveira, do Sindicato de Professores de Instituições Federais de Ensino.
Nós vamos eliminar praticamente a ideia de um ensino médio geral, vamos contrariar a própria ideia que a LDB já construiu, de que o cidadão que está sendo formado ele tem que ter uma visão integral do conhecimento humano, né, em todas as áreas, e a ideia dos itinerários formativos vai diminuir o espaço para as disciplinas comuns, e isso é um problema muito sério.
Para o deputado Rubens Bueno, do PPS do Paraná, os resultados dos estudantes nas provas de avaliação provam que o ensino médio atual é ruim.
Há muito o ensino oferecido não corresponde às expectativas dos estudantes, principalmente no que tange à inserção no mercado de trabalho. Os recentes dados do PISA, que avaliou o desempenho médio dos jovens estudantes brasileiros, na avaliação de ciências, foi de 401 pontos, valor significativamente inferior à média dos estudantes dos países membros da OCDE.
Mas a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins, que foi favorável à medida provisória da reforma do ensino médio, afirma que nenhuma mudança vai prosperar se não for acompanhada da capacitação do professor.
A formação dos professores precisa ser refeita. E não é uma responsabilidade dos professores os resultados que nós temos hoje. Isso não é justo com a educação, muito menos com os professores.
A reforma do ensino médio será analisada pelo Senado. Se for aprovada, até meados de 2017, o Conselho Nacional de Educação vai definir o novo rol de disciplinas obrigatórias. Embora o texto aprovado na Câmara já indique que matemática, português e inglês terão que constar dos 3 anos de formação. Além disso, os conteúdos de artes, educação física, filosofia e sociologia terão que ser repassados de alguma forma. De acordo com a reforma, 60% da carga horária será comum e 40% destinada a áreas de aprofundamento. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU. Já entraram em vigor os novos normativos do TCU para tomada de contas especial, o tipo de processo que apura desvios ou outros danos aos recursos federais e busca o ressarcimento aos cofres públicos. Foram feitas mudanças em pontos estratégicos para melhorar a recuperação dos prejuízos causados ao Estado. Entre essas mudanças, destacam-se a definição de prazo para a instauração do processo de tomada de contas especial, que será de 180 dias, e a mudança do prazo de encaminhamento ao TCU, que passa a ser de 180 dias a partir da autuação do processo. A elaboração dos novos normativos do TCU teve a contribuição de representantes da Controladoria Geral da União e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.
Música.